Bom dia, colegas vereadores. Vamos dar início à nossa reunião. Já temos o quórum necessário. Quem gostaria de ler a Bíblia para nós? Pode ser, dona? Tá, passa para lá para a Josefina, por favor. Colegas vereadores, bom dia. Que seja um bom dia mesmo, né? Que seja uma semana boa. Vamos abrir então, por solicitação do prefeito municipal, nossa primeira reunião extraordinária da quarta sessão legislativa, 17ª legislatura. Nossa reunião, invocando o nome de Deus, ela está aberta. Convido a colega vereadora Josefina, faça uma leitura do Provérbios 26, versículos 23 a 27. Símiles e lições morais.
A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme ao Senhor arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso.
Amém. Muito obrigado. Nós estamos hoje abrindo essa reunião extraordinária, na segunda-feira, para a gente, depois nós vamos interromper, vamos votar, vamos fazer a leitura das emendas, depois nós vamos fazer a votação do regime de urgência urgentíssima, dos projetos, e vamos interromper para fazer os pareceres. Se porventura demorar muito, a gente deixa para incluir, para fechar a reunião até terça, quarta, quando puder. Mas eu acho que é interessante a gente matar tudo hoje, logo, né? Que aí a gente já fica livre, não tem que voltar aqui novamente, né? Eu até consulto os vereadores, embora a gente tenha lá a flexibilidade de entrar uma pessoa por vez no nosso gabinete, nós fazemos a nossa sessão sem plenário, sem ninguém. Não tenho que acompanhar aqui, né? Deixar nossos assessores, assim, enfim, mas público externo a gente elimina, quem já, né? Então quero solicitar a nossa secretária que, por favor, ao retirar os óculos, senão ela não vai conseguir ler, e faça a leitura para nós aí primeiro da convocação, que faz parte aí da nossa reunião, que foi encaminhada pelo prefeito municipal, e depois vamos ler a emenda de cada projeto e vamos depois colocar na votação. Ou à medida que for lendo cada emenda, a gente já faz a chamada e já faz os dois juntos ao mesmo tempo.
Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de lhe pedir, senhor presidente, que eu possa retirar a minha máscara ao falar, porque eu não posso ler com o meu óculos embaçado e com a minha máscara. Eu sei que o pessoal aí fica contestando, mas ler um documento com óculos e com máscara não tem condições. E eu estou bem afastada de todo mundo e todos os meus colegas aqui estão de máscara, então eu vou retirar a minha máscara. Uso do presente para, com base no artigo 59 da Lei Orgânica do Município e o artigo 107 do Regimento Interno desta Casa, convocar a reunião extraordinária desse agreste Poder Legislativo, a ser realizada no período de 24 a 29 de julho do corrente ano, para deliberar sobre a seguinte pauta: Projeto de Lei Ordinária número 038 de 2020, Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de 100 mil. Projeto de Lei Ordinária número 39 de 2020, Poder Executivo que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, no valor de 100 mil, com a finalidade de auxiliar nas despesas que menciona e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 40/2020. Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.585.422,61. Projeto de Lei Ordinária número 041 de 2020 do Poder Executivo que dá nova redação ao artigo 3º da Lei número 5.119 de 20 de fevereiro de 2020. Projeto de Lei Ordinária número 42 de 2020 do Poder Executivo que dispõe sobre autorização de medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviços de transporte escolar em face de situação de emergência e estado de calamidade pública decorrente da Covid-19 no âmbito do município de Uruguaiana. Na certeza da acolhida e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito que sejam os projetos objeto dessa convocação, apreciado em regime de urgência urgentíssima, ao tempo que renovo protesto de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Prefeito Municipal Rony.
Feita a leitura aí do ofício encaminhado pelo prefeito para a realização dessa sessão extraordinária. Então vamos agora novamente ler. Vamos ler novamente a cada ementa do projeto e vamos colocar em votação. O objetivo da votação do regime é para evitarmos que a gente tenha que fazer duas votações, né? Fazer duas reuniões para a segunda votação. Então a gente, aprovando o regime, a gente automaticamente já autoriza. É feito tudo num dia só.
Projeto de Lei número 51, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de 100 mil. Essa abertura de crédito especial locará recurso financeiro em rúbrica do Fundo Municipal de Saúde na categoria econômica de subvenção social. Fonte de recursos, custeio, atenção básica com o valor oriundo da emenda parlamentar do deputado federal Afonso Hans, destinado à Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a PAI, de Uruguaiana, conforme o ofício 752 de 2020. GH, cópia em apenso. O recurso deverá ser utilizado no auxílio das despesas com a folha de pagamento dos profissionais da área de saúde que atuam na instituição, na aquisição de insumos e produtos de higiene e de EPIs necessário para o atendimento de pacientes atendidos pela instituição. Seguem anexos os documentos à melhor análise. Confiante na pronta atenção da Vossa Excelência e demais pares, levando em consideração a relevância da matéria, renovo nossa oportunidade de protesto de distinta consideração e apreço. Prefeito Municipal.
Só a verba endereçada pela uma emenda parlamentar do deputado Afonso Han para a PAI. Então vamos fazer a leitura agora, a chamada para aprovação ou não do regime de urgência e urgentíssima.
Vereador Mano Gás. Vereadora Suzana, sim. Vereador Fernando Tarragô, ausente. Vereador Wilson Brites, sim. Vereador Carmelo Madeira? Sim. Vereador Clemente? Sim. Vereador Elton da Rocha? Sim. Vereadora Josefina Soares? Sim. Vereador Rafael Alves? Sim. Vereadora Azul Mancinello? Ausente.
Com 8 sims, 2 ausências, está aprovado então o regime de urgência urgentíssima para o projeto de lei ordinária número 51. Passamos à leitura do projeto 52.
Que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a APAE, no valor de R$100 mil, com a finalidade de auxiliar nas despesas de, que mencione e da outras providências. O valor mencionado tem por finalidade auxiliar nas despesas da folha de pagamento dos profissionais da área de saúde que atuam na APAE, na aquisição de insumos e produtos de higiene e EPIs necessário para o atendimento dos pacientes atendido pela instituição. Importa salientar que esse recurso é oriundo de uma emenda parlamentar do deputado federal Afonso Hans, depositado na conta corrente número 62.40.63/5, agência 2844, Caixa Econômica Federal, conforme extrato em anexo. Segue para melhor análise o ofício 752 de 2020, a cópia ata número 40 do Conselho Municipal de Saúde. Confiante na compreensão da Vossa Excelência e demais pares, Prefeito Municipal Rony Peterson Corpo Melo.
Então, leitura da emenda e da justificativa do projeto de lei ordinária 52. Na verdade, ele, no primeiro que a gente aprovou, ele está apenas colocando o nosso orçamento a verba de 100 mil. Agora nós estamos autorizando que esse repasse seja feito para a APAE. Fazer a leitura, por exemplo, do nosso regime, por favor.
Vereador Mano Gás? Sim. Vereadora Suzana? Sim. Vereador José Fernando? Ausente. Vereador Wilson Brites? Sim. Vereador Carmelo? Sim. Vereador Clemente? Sim. Vereador Elton? Sim. Vereadora Josefina? Sim. Vereador Rafael? Sim. Vereadora Azul Mocinello? Ausente.
Com o quórum necessário e com 8 votos sim, está aprovado então o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinária número 52, que voltará a ser discutido brevemente. Solicito agora que seja feita a leitura da emenda e da justificativa do projeto de lei ordinária número 53.
Que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$2.585.422,61. Essa abertura de crédito suplementar tem por objetivo alocar recursos em rúbricas do Fundo Municipal de Saúde na funcional prover e a segurança social básica de saúde e atendimento ao cidadão, categoria econômica de obras e instalações. Fonte de recursos, atenção básica e na funcional, estratégia de saúde da família, categoria econômica de obras e instalações. Fonte de recurso, PSF, NASF, ESF, quilombola, ESF indígena, saúde bucal indígena, PAC, ESF, valores destinados à construção de novas unidades de saúde no bairro Santo Antônio e Santana, ESF 23. Na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, na funcional, ampliação e manutenção da rede de iluminação pública do município na categoria econômica material de consumo, na categoria econômica de outros serviços terceiras pessoas jurídicas, fontes e recursos livres destinados à aquisição de material consumo e ao pagamento das despesas de iluminação pública à empresa RGE, por inclusão de superávit do recurso do Fundo Municipal de Custeio do Serviço de Iluminação Pública, FUNCIP. Servirá de recurso para atendimento das despesas previstas nesse projeto ou remanejo dos recursos vinculados da atenção básica do Programa de Saúde da Família, Núcleo de Atenção à Saúde da Família, Estratégia da Saúde da Família, Quilombola, ESF indígena, Posto Bucal, Saúde Bucal de Indígena, PACS ESF, e do superávit financeiro do FUNCIP, Fundo Municipal de Custeio de Serviço de Iluminação Pública, vinculado à conta número 30163, dígito 2, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Seguem anexos documentos a melhor análise. Confiante na sua pronta e Vossa Excelência e demais pares, e considerando tratar-se de recursos de aplicação imediata, renovo nossa oportunidade de protesto de distinta consideração e apreço. Prefeito Municipal Rony Peterson Corpo Melo.
São rubricas que estão sendo caminhadas à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Obras. Vamos fazer a chamada da aprovação do regime.
Vereador Mano Gás? Sim. Vereadora Suzana? Sim. Vereador Fernando Tarragô? Ausente. Vereador Wilson Brites? Sim. Vereador Carmelo? Sim. Vereador Clemente? Sim. Vereador Elton? Sim. Vereadora Josefina? Sim. Vereador Rafael? Sim. Vereadora Azul Mancinello? Ausente.
O quórum necessário, 8 votos sim, está aprovado o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinária número 53. Solicito a leitura da ementa e justificativa do projeto de lei ordinária 54.
Da nova redação ao artigo 3º da lei número 5.119, de 20 de fevereiro de 2020. Importa esclarecer que a alteração do texto do citado artigo 3º permitirá a manutenção por 180 dias dos atuais contratos anteriormente autorizados nos termos das leis 5.006 de 2019 e 5.052 de 2019, 5.119 de 2020, todos pelo mesmo prazo de 180 dias. Portanto, agora efetivar-se a última renovação que, como se observa, completará o prazo máximo de permanência do contrato temporário conforme estabelece a Lei Complementar número 18 de 2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana e das outras providências. Em seu título 8º da contratação temporária, artigo 224 a 227, ou seja, 24 meses. Ao recorrer à nova autorização, destaco que o município abriu a inscrição para a realização do competente concurso público visando o preenchimento de vagas dos cargos provimento e efetivo de agentes comunitários de saúde, ACS, e de agentes a combate à endemia, ACE, a partir de 16 de julho, encerrando em 17 de agosto, processo este que a ser executado conforme cronograma divulgado nos termos do edital ED 080 de 2020, sobre a coordenação técnica administrativa da Fundação Universidade e Empresa de Tecnologia e Ciência, Fundatec. Diante dos fatos, vale destacar que é fundamental a importância das continuidades ao cumprimento das diretrizes do Programa Nacional de Combate à Dengue, tendo em vista que o município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, no levantamento de índices rápidos para a Aedes aegypti, Lira, realizados em janeiro de 2020, confirmou índice de infestação predial de 3,1, configurando-se situação de alerta para a ocorrência de epidemia de dengue, zika e chikungunya. Ah, obrigado, ainda que o resultado das visitas dos ACES realizado em pontos estratégicos da nossa cidade, foi encontrado focos de Aedes aegypti em todos os meses de primeiro semestre deste ano. Em síntese, é indispensável a eficiência condução de atividades de controle do Aedes aegypti, que seja mantida a equipe de agentes de combate a endemias enquanto se aguarda a conclusão do mencionado concurso público, cujas atividades estão preconizadas nas normas técnicas do Ministério da Saúde, respeitando, logicamente, o prazo limite às contratações do caráter temporário sobre regime administrativo. Segue em anexo o documento do Conselho Municipal de Saúde para melhor análise. Prefeito Municipal, Rony Peterson Copo Melo.
Muito bem, feita a leitura da emenda, alterando aí a lei 5.119. Foi que eu consigo me lembrar, mas tem outras leis que estão sendo alteradas também. Vamos fazer a leitura para aprovação do regime.
Vereador Mano Gás? Vereador Mano Gás? Sim. Vereadora Suzana? Sim. Vereador Fernando Tarragô? Ausente. Vereador Wilson Brites?
Sim.
Sim. Vereador Carmelo Madeira?
Sim.
Sim. Vereador Clemente?
Sim.
Sim. Vereador Elton da Rocha? Sim. Vereador Josefina?
Sim.
Sim. Vereador Rafael Alves?
Sim.
Sim. Vereador Azul Mancinello? Ausente.
Com 8 votos sim, está aprovado o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinária número 54. Solicito a nossa secretária que faça a leitura do projeto de lei ordinária 55, a sua emenda e justificativa.
Dispõe sobre autorização de medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviços de transporte escolar em face da situação de emergência e estado de calamidade pública decorrente ao Covid-19 no âmbito do município de Uruguaiana. Uruguaiana, por ser um dos maiores municípios em extensão territorial do estado do Rio Grande do Sul, se torna indispensável a utilização de serviços de transporte escolar rural, como forma de atender a demanda das necessidades de alunos do interior do município em caráter regular e efetivo. Entretanto, em março, quando houve a suspensão das aulas presenciais na rede pública de ensino municipal, resultou, por consequência, na paralisação do serviço de transporte escolar rural. Diante dos acontecimentos, mais ainda na expectativa de que a inspirada situação fosse provisória, as operadoras dos serviços mantiveram o quadro de funcionários e, posteriormente, com o agravamento da pandemia e sem qualquer provisão para o retorno das atividades escolares, cessou a manutenção dos serviços. No entanto, nesse mesmo período, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar repassou normalmente o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, os recursos que são distribuídos aos municípios para a gestão do transporte escolar. Vale também salientar que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul emitiu a nota técnica número 2 de 2020, que atrás do nosso escopo a possibilidade de pagamento antecipado das parcelas referentes aos contratos administrativos do transporte escolar rural, documento em anexo. Ainda registra-se risco de, no eventual retorno às atividades escolares, o município ficar sem os referidos serviços, fato que acarretaria sérios e irreparáveis prejuízos ao aluno, por consequência, o descumprimento da legislação que impede ao ente municipal tal obrigação. Por todo o exposto e confiando da sua pronta atenção, Vossa Excelência e demais pares, renovo o protesto de distinta consideração e apreço. Prefeito Municipal Rony Peterson Copo Melo.
Feita a leitura, então, da emenda e da justificativa do projeto de lei ordinária número 55, eu solicito que seja feita a chamada para aprovação, do regime. Por favor.
Vereador Mano Gás? Sim. Vereadora Suzana? Sim. Vereador Fernando Tarragô? Ausente. Vereador Wilson Brites?
Sim.
Vereador Carmelo Madeira?
Sim.
Vereador Clemente?
Sim.
Sim. Vereador Elton da Rocha?
Sim.
Sim. Vereador Josefina?
Sim.
Sim. Vereador Rafael Alves?
Sim.
Sim. Vereador Azuma, ausente.
Com 8 votos sim, aprovado o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinária número 55. Então foram lidos as nossas emendas dos projetos encaminhados pelo Executivo, fizemos a votação do regime de urgência urgentíssima. Então, nesse momento, nós vamos interromper a nossa reunião para que esses projetos sejam analisados nas comissões. Assim que estiverem prontos os pareceres, voltaremos à discussão e votação. Bom dia. R$ 1.000. Solicito à nossa secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 051 de 2020, de proposição do Poder Executivo, protocolizado nesta Casa Legislativa sobre o número 435 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor vigente de R$ 100.000. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumento ou diminuir receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos o presente projeto de lei, que consiste em alocar recursos em rúbricas que será destinado à Sessão de Pais e Amigos Excepcionais da PAE, para custeio de despesas com a folha de pagamento, aquisição de insumos, produtos de higiene e EPIs para atendimento dos pacientes atendidos pela instituição. Desse modo, após verificar a documentação apresentada, do ponto de vista técnico deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 27 de julho de 2020, vereador Rafael Alves, relator, e de acordo com os demais pares.
Temos aí a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável à aprovação do projeto de lei ordinário número 51. Nesse momento ele está em discussão. Estamos votando um projeto que autoriza a abertura de crédito e esse valor de 100 mil depois no projeto seguinte será autorizado ao município repassar para a APAE, para as atividades da APAE. Então, não havendo quem queira discutir em plenário sobre o projeto de lei 51, já foi discutido lá na comissão, está em votação. Votação simples. Quem concorda permanece como está, quem não concorda que se manifeste. Não havendo manifestação em contrário, está aprovado projeto de lei ordinária número 51 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 100.000. Vamos passar ao projeto de lei ordinária número 52 do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, no valor de R$ 100.000. Com a finalidade de auxiliar nas despesas que menciona e dá outras providências. Solicito à secretária que faça a leitura também das comissões relativa ao projeto de lei ordinária 52.
Analisando
a Comissão de Constituição e Justiça.
Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação constitucional, pois o mesmo atende todos os pré-requisitos legais. Isso exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica, sendo favorável à sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 27 de julho de 2020, vereador, relator, Wilson Brites, e de acordo com os demais pares.
Mais uma comissão? Nessa mesmo projeto? Agora a comissão de Finanças e Orçamento.
Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação financeira, pois o mesmo atende todos os requisitos legais. Isso exposto, o presente parecer para opinar sua viabilidade jurídica, sendo favorável à sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 27 de julho de 2020, vereadora relatora Josefina Soares e de acordo os demais pares.
Comissão de Serviços Municipais.
Salienta-se que a tramitação do presente projeto de lei nas demais comissões, os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhuma objeção à aprovação, sendo meritória em virtude do recebimento da emenda parlamentar. Diante o exposto, o parecer é favorável à aprovação da matéria com emendas propostas. Sala das Comissões, 27 de julho de 2020, vereador relator Elton da Rocha e de acordo os demais pares.
Então, feita a leitura dos pareceres relativo ao projeto de lei ordinária 52, todos os pareceres favoráveis, vamos passar ao período da discussão. Não havendo quem queira discutir além daquilo que já foi feito nas comissões, vamos passar ao período de votação, votação nominal, 2/3. Solicito a secretária que faça a chamada.
Vereador
o sim aprova, o não rejeita.
Vereador Mano Gás?
Sim.
Sim. Vereadora Suzana? Sim. Vereador Fernando Tarragô? Ausente. Vereador Wilson Brites?
Sim.
Sim. Vereador Carmelo?
Sim.
Sim. Vereador Clemente? Sim. Vereador Elton da Rocha?
Sim.
Sim. Vereadora Josefina?
Sim.
Sim. Vereador Rafael Alves? Sim. Vereadora Zuma Cinello, ausente.
Vereador Irani, sim.
Vereador presidente Irani?
Sim.
Sim.
9 votos e uma... 9 votos, não.
2 ausências.
E 2 ausências. 2 ausências. Ah, sim. 9 votos, 2 ausências. Perfeitamente, doutor Fernando e a vereadora Zuma. Com 9 votos está aprovado, então, o projeto de lei ordinária número 52, que autoriza o município a repassar recursos para a título de subvenção para a APAI, no valor de R$100 mil. Passamos ao terceiro projeto, projeto 53, do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$2.558.422,61. Solicito a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação financeira, pois o mesmo atende todos os requisitos legais. Isso exposto, é o presente parecer para opinar pela sua viabilidade jurídica, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 27 de julho de 2020. Vereador relator, Carmelo Madeira, e de acordo os demais pares.
Feita a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária 53 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, além daquilo que já foi feito na comissão, passamos ao período de votação. Votação simples. Quem concorda permanece como está, quem não concorda que se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, o projeto de lei ordinária número 53 do Poder Executivo, que autoriza uma abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$2.585.422,61, está aprovado. Solicito agora que seja feita a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária 54 do Poder Executivo, que dá uma nova redação ao artigo 3º da Lei 5.119, de 20 de fevereiro de 2020. Comissão de Constituição e Justiça, primeira comissão.
Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação constitucional, pois o mesmo atende todos os requisitos legais. Isso exposto é o presente parecer para opinar pela sua viabilidade jurídica, sendo favorável à sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 27 de julho de 2020, vereadora relatora Josefina Soares, de acordo com os demais pares. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei ora análise possui adequação financeira, pois o mesmo atende todos os requisitos legais. Isso exposto, o presente parecer para opinar sua viabilidade jurídica, sendo favorável à sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 27 de julho de 2020, o vereador relator Carmelo Madeira, de acordo com os demais pares.
Esse é da Comissão de Finanças. Serviços Municipais.
Inicialmente, cabe mencionar que a sociedade brasileira enfrenta atualmente uma das mais graves crises da saúde pública em decorrência da pandemia Covid-19, que até o dia de hoje infectou 2.420.143 brasileiros e levou a óbito 87.058 brasileiros. Diante dessa grave cenário, é fundamental que as políticas públicas de saúde sejam cada vez mais efetivas e estejam próximas da nossa gente, amenizando o sofrimento e a dor das pessoas. É necessário recordar que o artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, estabelece claramente a saúde é um direito de todos e o dever do Estado, evidenciando a responsabilidade do poder público com a saúde da população. Em sintonia com a Carta Magna de 1988, o artigo 186 da Lei Orgânica de Uruguaiana determina que a saúde é um direito de todos os cidadãos e dever do poder público, assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem a eliminação do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e recuperação. O que é evidentemente notada, sério e irrestrito compromisso da administração pública municipal de Uruguaiana com a saúde da população uruguaianense. Com relação ao projeto de lei 054 de 2020, do 22 de julho de 2020, é preciso recordar o atendimento do Ministério da Saúde sobre o papel de relevância dos agentes comunitários de saúde, em sintonia com a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecida na portaria número 2488, de 21 de outubro de 2011, e da Lei Federal 13.595, de 5 de janeiro de 2018. O agente comunitário de saúde tem um papel muito importante no acolhimento, pois é um membro de equipe que faz parte da comunidade, o que permite a criação vinculada mais facilmente proporcionado o contato direto com a equipe. Ministério da Saúde disponível em o Programa de Saúde da Família e Agente Comunitário de Saúde. Da mesma forma, o Ministério da Saúde reconhece a importância e a relevância dos agentes de combate a endemias, ACE, dentro da Política Nacional de Vigilância em Saúde e da Política Nacional de Atenção Básica. Considerando as estratégias da vigilância e ações em saúde pública, o ACE é um profissional fundamental nas ações de controle de endemias e epidemias, trabalhando junto a equipes de atenção básica da Estratégia da Saúde da Família, ESF, e auxiliando na integração entre as vigilâncias epidemiológicas, sanitárias e ambiental. Ora, constata-se que o trabalho dos agentes comunitários de saúde, ACS, e dos agentes de combate à endemia, ACE, é imprescindível em nossa sociedade. Colabora diretamente nas ações e políticas públicas de saúde e favorece a aproximação do poder público com o cidadão. Não se poderia pensar nem compactuar com qualquer medida que venha a interromper a continuidade do trabalho dos agentes de saúde. E dos agentes de combate às endemias, sobre o risco de incalculáveis prejuízos aos cidadãos uruguaienses, ruptura abrupta na política pública de saúde e agravamento de enfermidades em nossa sociedade. Cabe ressaltar que a justificativa apresentada no projeto de lei número 054 de 2020 deixa claro que está em curso o concurso público para o preenchimento de vagas dos cargos de provimento efetivo de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate a endemias, demonstrando os esforços do poder público municipal de Uruguaiana em atender às necessidades da população de Uruguaiana, em sintonia com a Política Nacional de Vigilância em Saúde e a Política Nacional de Atenção Básica. Conclusão. Diante do atendimento ao interesse público e da sintonia com as imposições da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, e da Lei Orgânica de Uruguaiana, manifestamos parecer favorável ao projeto de lei número 054 de 2020, de 22 de julho de 2020, do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 27 de julho de 2020. O vereador relator José Clemente da Silva Correia. E os demais pares favoráveis.
Feita a leitura dos pareceres, estamos tratando de uma prorrogação por determinado tempo para os agentes de endemias e agentes de... Qual é o termo correto? Então, já está sendo realizado um concurso aberto, foi aberta um edital para agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. Então, já está, o edital está em andamento e nós estamos apenas prorrogando para quem ainda está com o seu contrato em vigor por um período suficiente até que fiquem concluídas todas as etapas desse processo do concurso desses agentes. Projeto de lei ordinária 54 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, além daquilo que já foi feito nas comissões, passamos ao período de votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda se manifesta. Não havendo manifestação em contrária, projeto de lei ordinária número 54 do Poder Executivo, que dá uma nova redação ao artigo 3º da Lei 5.119 de 2020, está aprovado. Passamos ao projeto de lei ordinária 55, que dispõe sobre autorização de medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviços de transporte escolar em face da situação de emergência e estado de calamidade pública decorrente do Covid-19 no âmbito do município de Uruguaiana. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres.
Esse parecer é da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação constitucional, pois o mesmo atende todos os requisitos legais. Isso exposto é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica, sendo favorável sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 27 de julho de 2020. A vereadora relatora, Josefina Soares, tem um voto contrário do vereador Elton da Rocha e de acordo os demais pares.
Comissão de Finanças e Orçamento.
Chega essa Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 55, que dispõe sobre autorização de medidas excepcionais no âmbito dos de contratos administrativos de prestação de serviços de transporte escolar em fase de situação de emergência e o estado de calamidade pública decorrente ao Covid-19 no âmbito do município de Uruguaiana. Analisando o presente projeto de lei, identificamos algumas situações como: não compete ao Poder Legislativo aprovar pagamento de serviços prestados ou até mesmo, neste caso, de serviços que ainda não foram executados. Nesse momento, a empresa não tem despesas como insumos e salários, somente a manutenção de custos. Portanto, deveria estar em anexo planilha identificando custos básicos. Após análise, entende-se por ilegitimidade a solicitação, sendo desfavorável à sua aprovação principal por se tratar de matéria executiva e não legislativa. Uruguaiana, 27 de julho de 2020. Vereador Elton da Rocha. E, ao contrário, ao parecer, os demais pares.
E o outro, né?
Sim.
O parecer foi derrubado e foi emitido um novo parecer com outro relator.
Analisando
também da Comissão de Finanças e
Orçamentos. Analisando sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequações financeiras, pois o mesmo atende todos os requisitos legais. Isso posto é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica, sendo favorável a sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 27 de julho de 2020, vereadora relatora Josefina Soares, e de acordo com os demais pares, e um voto contrário é Elton da Rocha.
Comissão de Serviços.
Em análise, o projeto de lei 55, de autoria do Poder Executivo, protocolo número 439, que dispõe sobre autorização de medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos e prestação de serviços de transporte escolar, em face de situação de emergência e estado de calamidade pública decorrente da Covid-19, no âmbito município de Uruguaiana. Salienta-se que a tramitação do presente projeto de lei nas demais comissões, os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhuma objeção à aprovação. Diante do exposto, o parecer é favorável à aprovação da matéria com emenda proposta. Sala das Comissões, 27 de julho de 2020. O vereador relator Wilson Brites. O voto contrário é Elton da Rocha e de acordo com os demais pares.
E a emenda? A emenda tem que voltar lá na comissão. Tem emenda?
Ok.
Se não tem emenda, não, mas não deveria estar no parecer. Hã?
É um erro.
Então vamos fazer uma correção aqui. Não haverá. Não há emendas. Temos que. Temos que corrigir o nosso parecer. Não vi necessidade de emenda. Não tem nenhuma emenda. É apresentada, senão deveria voltar lá na Comissão de Constituição e Justiça. O expediente vai se encarregar de fazer essa correção. O projeto de lei ordinária número 55 está em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Vereador Elton da Rocha para discutir.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha nas redes sociais, né? Fizemos uma discussão anterior à votação desse projeto agora, que teve também o secretário aqui dando algumas explicações. E, né, o meu ponto de vista e a minha colocação é muito clara. Né? Esse projeto não se trata de uma matéria do Poder Legislativo. Né? Nós estamos autorizando um adiantamento de valores para uma empresa privada, onde o Executivo teria que ter essa responsabilidade, estar passando para essa casa. E aí tem algumas situações, né, que é importante a gente levantar. A empresa privada hoje ela pode pagar os seus salários dos funcionários, que é o que mais fica explícito no projeto, através do governo federal. Né? Tem várias situações que o governo federal possibilitou as empresas a cumprirem os salários e manterem os empregos referente aos seus funcionários, né? Referente a essa questão que muitas empresas estão sem as suas atividades, que nem essa empresa de transporte, que não está prestando esse transporte escolar no município de Uruguaiana. Vejo com grande preocupação nós aprovarmos esse projeto, porque além de nós estarmos, né, dando carta branca ao Poder Executivo repassar qualquer valor, porque nem a planilha de custos tem no projeto, então teria que ter vindo uma planilha de custo dizendo se o município, o que, que o município ia repassar para essa empresa, porque acredito que salários o município não deva repassar, porque salários o governo federal está pagando. Quem tem empresa sabe disso. Né? Então, o município poderia arcar com algumas despesas, né, da empresa, por exemplo, administrativas, de seguros, né, de algumas situações, e não, né, como está explícito aí, que pode ser para salários. Então, sei que esse recurso é específico, mas também não temos a previsão de retorno dessas atividades. Então, quanto vamos repassar para essa empresa? Como é que vai ficar essa situação? E se a empresa vier a decretar falência, por exemplo, ali na frente, como é que o município vai ser ressarcido desse valor? Nós não temos previsão de retorno às aulas. Né? A gente tem visto aí que você faz uma previsão e você prorroga, Então, a gente não está verificando vários pontos aí que a gente precisa verificar. E eu acho que o principal, estamos aprovando uma matéria que não é legislativa, que é executiva, e está havendo a transferência de responsabilidade. Bem como o secretário falou aqui, a gente não estava ao vivo, mas o secretário falou aqui, que é uma responsabilidade em conjunta. Então, todos os vereadores são responsáveis por esses repasses que vão responder solidariamente. Então, dentro dessa situação aí, não vejo, e inclusive fiz um parecer contrário na Comissão de Finanças, porque acredito que esse não é o intuito. A gente sabe das dificuldades das empresas, mas também sabe que não podemos tratar o dinheiro público como qualquer coisa e estar repassando esse valor. Então, precisamos sim ter responsabilidade, precisamos sim entender, né, e aí... falo de pareceres que a gente tem, falo de situações que a gente peço foi buscar.
Peço a palavra, senhor presidente.
Tenho tempo ainda.
O vereador Elton, na condição de relator do primeiro relato, ele tem 5 minutos.
Então, tem várias situações que o projeto me traz essas dúvidas. A norma técnica do TCE informando algumas possibilidades e também fala de várias possibilidades à iniciativa privada na própria norma técnica, como os financiamentos abertos pelo governo federal, né, como o próprio Pronamp, tem várias situações que cita ali como o transporte pode estar se desenvolvendo e estar mantendo posteriormente esse serviço. Então, acredito que essa matéria, infelizmente, não é do Poder Legislativo, e sim do Poder Executivo. Quando vejo o secretário aqui dizer que está compartilhando essa responsabilidade, me preocupa bastante, porque estaremos respondendo solidariamente por essa autorização, né, e vejo com maus olhos o que está acontecendo nessa casa. Obrigado.
Vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, os amigos que nos acompanham aqui neste plenário, colaboradores desta casa, amigos que nos acompanham através das redes sociais e principalmente aqueles que serão afetados diretamente, como os motoristas e pessoas correlacionadas à empresa que se correlaciona com esse município há mais de 12 anos. Eu fico preocupado porque nós estamos num momento difícil. Nós sabemos que, no mínimo até outubro, nós não teremos esse transporte, quem sabe até nem esse ano. Mas como o projeto de lei traz, é muito importante que a prefeitura tenha especificado como será essa relação. Então eu vejo com tranquilidade a aprovação dessa casa, até pela nota técnica do Tribunal de Contas do Estado, e principalmente porque essa ação executiva e esse compartilhamento de decisão traz a responsabilidade a nós sobre um problema que atinge a muita gente. Eu quero discordar da posição do colega Elton, que expressa a sua preocupação, mas eu quero, na minha singela opinião, trazer segurança aos colegas vereadores, porque o que será pago agora, que é a mão de obra, mesmo o transporte não estando em funcionamento, será contrabalanceado quando voltar às atividades. Então eu não vejo preocupação, não vejo problema nenhum em essa casa ficar com medo de fazer isso. Até porque com esse contrabalanço, e estarão nas planilhas, aí eu gostaria até que pudesse o nosso colega também, junto com a comissão de serviço, fazer essa verificação, que isso vai voltar em breve, esse funcionamento. E assim nós esperamos. Então, quero tranquilizar os colegas vereadores e aquelas pessoas que trabalham diretamente com o transporte escolar rural. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador... ainda na discussão, vereador Clemente, José Clemente. Depois colocaremos...
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a nossa manifestação, mais uma vez, é no sentido também de reiterar aquilo que a gente discutiu durante o trabalho das comissões, onde nós podemos verificar de forma muito clara que na lei proposta pelo Executivo, ela traz a palavra uma lei autorizativa. Embora se saiba tudo aquilo que o vereador Elton está colocando aqui, e nós fomos verificar agora há pouco, quantas empresas foram beneficiadas pelos projetos e as ações do governo federal nesse momento de subsidiar essas empresas. Nós vimos ali dados de que 1% de todos aqueles que buscaram esse apoio dentro da lei conseguiram alcançar os recursos. Então você vê a dificuldade que você tem, e não é, se eu não me engano, o outro programa, não do Instituto Transporte, mas não é Pronamp, se eu não me engano, que é das pequenas empresas, outro problema. Então nos parece assim que você faz a proposta e depois não se consegue executar, o empresariado não consegue alcançar esses recursos, essa proposta não chega a atender esses setores. E o transporte aqui, e obviamente respeitando o vereador Elton, seu entendimento, porque é isso que é a democracia, mas nós vimos sim, vereador Rafael Alves, de que há no projeto também essa garantia de que esses recursos serão equilibrados, serão eles ali equacionados em relação à prestação do serviço. É obviamente que também se observa essa preocupação com a execução futura das suas atividades, mas o problema hoje é muito grave em relação às pessoas que estão lá também desenvolvendo suas atividades e devam ter a sua garantia, e a empresa garantir também o equilíbrio econômico-financeiro para poder desenvolver as atividades, muito embora uma empresa privada, mas que detém um contrato formal com o município de Uruguaiana e suas garantias contratuais. Então, eu também não vejo com grandes restrições a aprovação da matéria, uma vez que o próprio projeto já traz no seu texto estas garantias explícitas. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais alguém que queira discutir? Caminhamento de votação, vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, o que eu penso o vereador Clemente já falou, e eu acho que falou com muita propriedade, o vereador Rafael, nós não podemos prejudicar empresas, não bem a empresa, mas as empresas que estão gerando trabalho, tem funcionários, tem a família dos funcionários, eu me refiro sempre na família, né? Então, nós não podemos estar prejudicando. Eu sei que o vereador coloca o pensamento dele, eu acho que cada um, essa casa é democrática, cada um pensa diferente, e eu acho que cada um está certo também. Mas eu penso muito nas famílias, porque nós estamos vivendo um tempo bem complicado, né? O alto índice de desemprego na cidade, não vai ser essa vereadora que vai prejudicar essas famílias. E acredito que o prefeito não ia colocar algo na nossa mão que não fosse saudável para nós e para a prefeitura e para a comunidade. Meu voto é favorável.
Caminhamento de votação, vereadora Josefina. Mais alguém? Vamos senhor passar. Presidente. Vereador Elton da Rocha.
Caminhamento de votação.
Encaminhar sua votação.
Senhor presidente, colegas vereadores, é importante destacar alguns aspectos, né, e bem como alguns vereadores citaram, é muito importante a manutenção do emprego, né, nas empresas, a gente sabe disso. E também é importante nós salientarmos que as linhas de crédito do governo federal, financiamento é uma coisa e pagamento de salários é outra. E os pagamentos de salário, é o próprio contador que faz esse pedido via sistema, e essa eu posso afirmar, porque também tenho empresa, também tenho negócio, e é pago realmente na conta direto do empregado. Então é importante a gente dizer... Mais uma vez, esse projeto, a principal finalidade dele é pagar salários. Então, nós vamos pagar, a prefeitura vai pagar e o governo federal vai pagar também. Então, né, volto a salientar tudo que eu já falei. É obrigação do Poder Executivo esse assunto. Estão empurrando para o Poder Legislativo e não tem... Eu sei que as questões de financiamento, principalmente do governo federal, nós estamos com muitas dificuldades, mas a questão do pagamento de salários, direto o contador tem feito no sistema e as empresas têm conseguido pagar os salários dos seus funcionários, né, repassado diretamente do governo federal para as contas dos funcionários. Então, dizer que é para manter o emprego, que é para pensando nas famílias, a gente está pensando também, porque o governo federal está mantendo esse pagamento. Então, o encaminhamento, senhor presidente da bancada do PSDB, é contrário ao projeto de lei, por entender que esse projeto não é competência da Casa Legislativa aprovar esse projeto, e também, volto a salientar, não tem planilha de custo, não tem o que vai ser repassado para a empresa, não tem o que vai ser pago dentro desse projeto. Então, nós estamos aprovando um projeto simplesmente no escuro. Obrigado.
Caminhamento de votação, mais algum partido queira?
Eu.
Vereadora representando o PRB. Vereadora Suzana.
Liga aí. Entendo a sua posição, meu colega vereador Elton da Rocha, mas não compreendo. Porque até há pouco tempo... aqui nessa casa vinha projeto e estava tudo certo. E hoje, todos os projetos que vêm para cá do Poder Executivo, o senhor é contra. Né? É um direito seu, tranquilo, é um direito seu. O senhor tem o direito de opinar, Mas aí o senhor faz uma colocação como se todos aqui fossem um... E estão tentando prejudicar as pessoas, tentando prejudicar o executivo, ou coisa parecida. Então, assim, ó, é, como eu lhe disse, eu entendo a sua colocação, mas não compreendo. E eu, o meu posicionamento é, sim, projeto, porque por todas essas famílias que estão aí, como bem disse o vereador Clemente, uma dificuldade total para os projetos federais virem os recursos dos projetos. Então, é por esse o meu posicionamento. Obrigada.
Não havendo mais nenhuma legenda que possa fazer o encaminho de votação, vamos colocar em votação. É, os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem não concorda que se manifeste. Manifestação em contrário, o voto do vereador Elton da Rocha. O projeto de lei ordinária 55, que dispõe sobre autorização, medidas excepcionais no âmbito do contrato administrativo de prestação de serviços, transporte escolar, em face da situação de emergência no estado de calamidade pública, está aprovado. Antes de encerrarmos a nossa sessão, gostaria de lembrar aos vereadores que nós temos que aprovar a ata dessa reunião. Por favor, aguardasse mais 2 minutinhos. Nesse momento será lida a ata da nossa reunião extraordinária.
Segundo período legislativo, terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, reunião extraordinária, ata 1 de 2020. Aos 27 dias do mês de julho de 2020, às 10 horas e 15 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a primeira reunião extraordinária correspondente ao segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmela Severino Borges Madeira; Elton da Rocha; José Clemente da Silva Correia; Josefina Soares; Rafael da Silva Alves. Deixaram de comparecer os vereadores José Fernando Tarragô e Zulma Rodrigues Ancinello. A hora estabelecida, o presidente e vereador Irani Coelho Fernandes, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2020, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Provérbio 26, versículo de 23 a 27, símiles a lições e lições morais. Na sequência, o presidente solicitou à primeira secretária que realizasse a leitura da aprovação dos vereadores para esta reunião extraordinária, conforme solicitado o ofício número 005 de 2020, SECAD, protocolizado sobre o número 0559 de 2020, ADM, para apreciação da seguinte ordem do dia. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima o projeto de lei ordinário 51 de 2020 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 435 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor vigente de R$100 mil. Projeto de lei ordinária 52 de 2020 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 436 de 2020, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, no valor de R$100 mil, com a finalidade de auxiliar nas despesas que menciona e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 53 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 437 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.585.420 R$ 22,61. Projeto de lei ordinária 54/2020 do Poder Executivo, protocolo sobre o número 438/2020, que da nova redação do artigo 3º da lei número 5.119, de 20 de fevereiro de 2020. Projeto de lei ordinária número 55/2020 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 439/2020, que dispõe sobre autorização de medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviço de transporte escolar em fase de situação de emergência e estado de calamidade pública decorrente ao Covid-19, no âmbito do município de Uruguaiana. Após o presidente interrompeu a reunião para que as comissões técnicas exarassem seus pareceres à matéria em pauta, o presidente reiniciou os trabalhos às 12 horas e 32 minutos e solicitou à primeira secretária que fizesse leitura dos pareceres exarados aos projetos constando na ordem do dia. Foram apreciados os projetos em discussão e votação única, os projetos de lei número 51, 52, 53, 54 e 55 de 2020, em pauta protocolizado respectivamente sobre o número 435, 436, 437, 438 e 439 de 2020. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, às 13 horas e 18 minutos, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo Antunes Bela Gamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 27 do mês de julho de 2020.
A nossa ata está em discussão. Vereador Elton da Rocha.
Senhor presidente, só duas colocações na questão que quando foi interrompida a explanação do secretário adjunto Elton Melo, queria que constasse
a presença dele.
A presença dele. E também o meu voto em contrário no projeto 55.
Perfeitamente. Serão duas alterações que serão realizadas.
Obrigado.
Mais alguma alteração? Não havendo mais alteração, vamos colocar em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, que se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, a ata da reunião está aprovada. Lembro, senhores vereadores, o convite feito. Está no nosso Facebook, no nosso grupo. Por favor, consulte ali que tem um convite para uma reunião com os senhores vereadores. Não havendo mais nada a ser tratado, invocando o nome de Deus, que Deus abençoe nossa Uruguaiana. Cumprindo os objetivos da nossa reunião extraordinária, invocando o nome de Deus, ela está encerrada. Obrigado a todos e um bom dia.